dias. Não só o DF está com esse alerta, mas outras regiões aqui também do entorno, também o estado de Tocantins. Então, os nossos ouvintes também podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Quero saber como é que está aí a situação na sua região, aqui no centro de Brasília, um céu com poucas nuvens, também já tem aquela névoa seca, já característica dessa época do ano, um vento mais fraco, típico também dessa época do ano, aquele vento fraco, moderado, mas pela manhã também já tem aquela ventania também característica dessa época do ano e mais seco. Não tem previsão de chuva nem para o dia de hoje, nem para os próximos dias, e a temperatura, as condições do tempo e da temperatura devem seguir assim como o dia de hoje.
CBN Tecnologia, uma parceria Tech Tudo.
Tech Tudo hoje com o Rubens Aquiles, da nossa redação no Rio de Janeiro. Rubens, tudo bem?
Tudo bem, Sademeg, tudo bem, Cássia? Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde, Rubens.
Nosso tema é a decisão do Congresso Nacional da França, que proíbe o acesso de menores de 15 anos o acesso às redes sociais. Estão dizendo, o governo francês disse que criou um novo conceito, que é o de maioridade digital. Rubens.
Pois é, Sardenberg, o Parlamento da França aprovou ontem, nessa terça-feira, um projeto de lei que efetivamente proíbe o uso de redes sociais por esses menores de 15 anos, com o objetivo de proteger a saúde mental dos jovens contra a manipulação dos algoritmos e conteúdos apelativos. E agora esse projeto segue para a sanção do presidente Emmanuel Macron, lembrando que é um projeto com apoio do presidente, então agora é só uma questão protocolar para essa medida efetivamente virar lei. O governo quer que a proibição entre em vigor a partir de setembro, quando começa o ano letivo do país, e o texto também incluiu a restrição do uso de celulares em escolas de ensino médio, algo que já acontecia lá no ensino fundamental. E com isso, a França é o primeiro país da União Europeia a proibir redes sociais para essa faixa etária. No ano passado, a Austrália proibiu o acesso para menores de 16 anos e, recentemente, o Reino Unido também anunciou a intenção de aplicar medidas semelhantes para reduzir ou impedir o acesso de adolescentes às redes. E sobre essa nova lei na França, não fica claro como que vai ser essa verificação de idade, né? As plataformas vão precisar adotar sistemas de verificação que sejam aprovados pela Arcom, que é o órgão regulador de comunicação audiovisual no país. E a tendência é que a criação de contas por menores seja proibida a partir do dia 1º de setembro e que as contas já existentes sejam excluídas em até 4 meses a partir dessa data. Esse debate sobre o uso de redes por menores de idade, ele é crescente, né, no mundo e também aqui no Brasil. Por aqui, no ano passado, a gente teve a aprovação do ECA Digital, que ficou popularmente conhecido como Lei Felca, que aumentou a fiscalização de contas de crianças e adolescentes nas redes, exigindo que elas estejam vinculadas a um responsável e também proibindo uma série de ações que algumas plataformas tomavam para estimular o uso contínuo e direcionar publicidade com base em comportamento. A gente sabe que os algoritmos são feitos para te prender ali, né, fazendo com que você fique horas consumindo conteúdo, gerando aquilo que alguns especialistas chamam de dopamina barata e expondo também esses jovens a conteúdos potencialmente perigosos. E um dos pontos importantes do ECA Digital foi justamente o fim da autodeclaração de idade, que é quando o site mostra uma caixinha perguntando se a pessoa é maior de 18 anos e automaticamente o site confia na resposta da pessoa. Agora, as plataformas precisam ter mecanismos de verificação como esses que devem ser implementados lá na França. E por aqui também tem um projeto de lei que está em fase inicial de tramitação lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, que também busca proibir o acesso das redes a menores de 16 anos. Mas ainda está em discussão inicial nas comissões da Casa, e a gente sabe que é um assunto complicado, polêmico, que também acaba passando pelo modelo de negócios dessas empresas, que acabam se beneficiando de conteúdos viciantes e até extremos. E a gente certamente ainda vai ter muita discussão sobre isso pelo mundo e aqui no Brasil também, Cássia e Sardenberg.
Certamente. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Rubens, você acredita, pelo que você está observando, né, você que tem esse trabalho contínuo aí de acompanhar todas essas questões tecnológicas, que essa iniciativa da França é uma iniciativa que deve se espalhar por outros países da União Europeia?
Pois é, o que se fala lá na Europa é que os parlamentos europeus, né, têm sofrido pressão depois que a Austrália foi país pioneiro aí no mundo com essa proibição. E agora a França sendo pioneira na União Europeia, talvez a tendência seja que outros países comecem a discutir esse tipo de restrição, talvez não uma proibição por completo, mas algum tipo de restrição que proteja esses jovens nas redes sociais.
Agora, você falou que entra em vigor em setembro, né? E da França entra em vigor em setembro a proibição, e a regra da nova legislação diz que até setembro as redes têm a obrigação de cancelar as contas de menores de 15 anos, né?
Na verdade, a partir do dia 1º de setembro, a tendência é que seja proibida a criação de novas contas, e aí as redes vão ter um prazo aí de 4 meses para excluir essas contas. Assim, tem trâmites legais aí que poderiam atrasar o início dessa legislação. O presidente Emmanuel Macron termina o mandato dele em 2027, essa é uma das bandeiras que ele tem levantado recentemente. Então ele quer que isso entre em vigor ainda esse ano, no próximo ano letivo, mas a gente não sabe aí quanto tempo isso pode demorar. Mas a iniciativa do governo é para setembro.
Então tá certo. Informação do Rubens Aquiles, editor do Tec Tudo. Obrigado, Rubens. Até uma próxima.
Obrigado, até uma próxima. Boa tarde.
Boa tarde, Rubens.
Acho que isso vai acabar se espalhando pelo mundo todo, né?
Sim.
Vai, faz um, faz outro e tal. Há um debate em toda parte e a ver como é que anda isso. Acho que a questão principal é do controle, né?
Uhum, exato. Como fazer essa fiscalização, né?
Como fazer o controle dessa regra, né? Enfim, veremos. Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
De volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1h29. Bom, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pelo setor policial sul, no sentido EPIG, vão encontrar o trânsito com lentidão desde o fim do Eixão Sul até o cemitério Campo da Esperança. A velocidade média dos veículos por lá na casa dos 10 km por hora. Bom, e no sentido contrário, o trânsito fluindo bem na velocidade da via e não há registros de acidentes por lá. A gente segue com outras informações do nosso noticiário local. O professor de tênis Júlio César dos Santos Rocha, o Cezinha, está de volta ao Brasil, internado agora no Instituto do Coração, em São Paulo, onde aguarda para passar por um transplante pulmonar. Cezinha e a esposa, Leusa Aquino, chegaram nesta terça-feira. Ela publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio das pessoas que ajudaram na campanha de arrecadação do dinheiro necessário para o transporte. Cezinha estava há mais de um mês internado em um hospital em Paris. Ele e a esposa tinham ido à França para comemorar os 20 anos de casados e acompanhar o torneio de Roland Garros, mas passou mal e foi diagnosticado com dermatomiosite, uma doença autoimune que causa inflamação crônica nos músculos e na pele. No caso dele, os pulmões foram severamente comprometidos. Por isso, a necessidade do transplante tão aguardado.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto morreu na madrugada de hoje aos 98 anos. Ele estava com a saúde debilitada desde março de 2024, quando sofreu uma queda em uma visita ao Ceará, estado natal do cineasta. De acordo com a família, Barretão, como era conhecido, estava internado desde a terça-feira passada. Ele foi um dos mais importantes nomes da história do audiovisual brasileiro ao longo de 6 décadas de atuação. Barreto participou do movimento do Cinema Novo e revolucionou o setor na década de 1960. Por meio da produtora L.C. Barreto, ele ajudou a levar às telas obras clássicas, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, dirigido pelo filho mais velho, Bruno Barreto. Em uma rede social, o presidente Lula disse que o cinema nacional deve muito a Barreto. Ele afirmou que o amor pelo Brasil, o talento e, sobretudo, o espírito inquieto do cineasta o transformaram no mais importante produtor do cinema nacional dos últimos 50 anos. O Ministério Público de Minas Gerais investiga suspeita de fraude em 16 concursos públicos em cidades do sul do estado de Mato Grosso e São Paulo. A apuração começou com a identificação do esquema em um concurso da Câmara Municipal da cidade mineira de Minduri. Os candidatos pagavam taxas de R$15 mil para serem aprovados. A investigação tenta identificar se a fraude foi reproduzida em outros concursos organizados pela mesma banca em diferentes partes do país. A escalada da guerra no Oriente Médio pode reduzir o crescimento global a 1,3% neste ano. A projeção é do Banco Mundial. O economista-chefe da instituição financeira afirmou à agência de notícias Reuters que o conflito prolongado entre Estados Unidos e o Irã pode reacender a inflação, elevar os juros e agravar a crise da dívida em países mais pobres. No horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
E agora está conosco o nosso comentarista de tecnologia, o Tássio Veloso, que está em Londres. Tássio, tudo bem?
E aí, Sarda, boa tarde para você, boa tarde para Cássia, para os ouvintes, tudo ótimo.
Boa tarde, Tássio.
Tássio vai nos falar do lançamento de um novo celular da Samsung, que tem uma novidade. Ele abre, como os que já conheciam, mas ele abre na horizontal, né, Tássio?
Isso, Sardenberg, é um novo formato, na realidade. Já existia o celular em formato flip, com a tela de dentro dobrável, né, flexível, dobrável, e um outro formato, do chamado Fold, até então, que era um telefone mais alto, parecia um panfleto, digamos assim. E agora eles trazem para o mercado, principalmente para o mercado brasileiro, um novo produto que ganhou o apelido de telefone passaporte. porque ele realmente parece uma caderneta de passaporte quando está fechado. E quando abre, imagina o seguinte: ele está fechado, você pode utilizar a tela pelo lado de fora, a tela menor. E quando você abre, tem a tela flexível por dentro. Então você consegue utilizar um espaço muito maior, principalmente de acordo com os executivos da Samsung, com quem eu conversei aqui, para assistir conteúdo. Porque no formato que ele está atualmente, a proporção da tela fica numa proporção que lembra o chamado 4x3. E o 4x3 é a TV tradicional que a gente já conhece. Lá atrás, a TV já tinha esse formato. Então, quando se abre, ele fica com 7,6 polegadas. Essa é uma especificação interessante de se observar. E agora, em termos de processador, memória, armazenamento, é um produto caro. Então, tudo isso está dentro do mercado premium da Samsung. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte: para quem assiste muito conteúdo, para quem vê filme, vê série, sei lá, liga no Globoplay, acaba sendo uma oportunidade diferente de aproveitar um telefone no formato dobrável. E o outro ponto é que eles melhoraram a tecnologia da tela, porque muita gente ainda fica com aquele pé atrás: nossa, a tela dobra, será que dá para confiar? Não dá. Eu já utilizo produtos assim há muitos anos. Faz tempo que eu não vejo nenhum tipo de problema, mas o ponto que é, diante dessas críticas e dessas dúvidas, a Samsung agora colocou titânio na tela. É uma liga de titânio que aumenta a resistência em 20 vezes. Então é uma pegada diferente para endereçar essa questão. Muitos consumidores não se metem nessa porque acabam tendo essa dúvida se dá para confiar ou não. Samsung, que se movimenta, Zé Sardenberg e Cássia, com um novo formato de dobrável, porque, segundo rumores, a Apple vem se preparando para lançar um iPhone dobrável. Não sabemos se vai ser nesse ano, se vai ser no próximo, mas eles estão sempre observando a maçã, né, a Apple, e já se anteciparam e já fizeram esse lançamento aqui em Londres, na Inglaterra, e a gente veio acompanhar.
A gente estava observando, Tássio, enquanto você estava contando para a gente, as imagens que a Ana Luísa Bessa colocou na tela, que mostram como é o aparelho fechadinho, que, como você disse, parece um passaporte, e quando ele abre na horizontal, que ele lembra um tablet, né? E justamente por isso está chamando muita atenção das pessoas as possibilidades do que fazer com um celular que fica parecendo um tablet quando está aberto. Chega aqui no Brasil muito
Agora, é um
caro? Já tem
tablet.
essa estimativa?
Se fosse colocar como um tablet, Cássio, eu diria que é um tablet mini, porque tem alguns
Isso.
tablets maiores, de 10, 11 polegadas. Então, a pegada é um pouco diferente. A gente ainda não tem detalhes de preço no Brasil. Nos Estados Unidos, foi o único valor divulgado, é 1.900 dólares, dá R$ 9.600. É um produto caro, é um produto caro, sim. No Brasil, o lançamento vai ser no dia 6 de agosto. Então, até lá tem que aguardar. Eles começaram a fazer registro de clientes no Brasil, etc. e tal. Mas, por enquanto, a gente ainda não sabe. Mas vai vir caro também, não tem como fugir muito disso. Tem a questão do dólar. Os preços de equipamentos de informática, principalmente memória RAM, estão muito mais caros. Enfim, a gente vem acompanhando essa situação toda. Então, apesar do tamaninho dele, do tamanico dele, não vai ser para qualquer bolso, não, Cássia. É para quem tem disponibilidade para gastar.
Então você falou Estados Unidos, 1.900 dólares.
1.899 dólares. Isso aí.
1.899 dólares. Cada um?
E não tente dividir ao meio, porque só vai repartir uma vez, hein? Depois não mais.
Tá certo. Tássio Veloso, obrigado, Tássios. E até uma próxima.
Até uma próxima. Chamando, eu estou por aqui. Um abraço.
Obrigada, Tássio. Até mais. O Tássio Veloso, que viajou a Londres a convite da Samsung.
Bem, agora voltamos aqui ao Noticiário Nacional, vamos a Belo Horizonte com Ana Nunes.
Olá, Sardenberg. Eu entro para contar a história do sargento da Polícia Militar Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, que é investigado pelo feminicídio da companheira, a capitã da PM Michele Leão Azevedo, que já havia tido outros registros por violência doméstica antes desse crime. Segundo a investigação, Sardenberg, o Eduardo acumula três registros no total de ocorrências policiais. Um deles, inclusive, foi registrado em 2014, quando ele ainda não integrava a Polícia Militar, e os outros de 2016, relacionados ao descumprimento de uma medida protetiva em favor de uma outra namorada dele. O sargento também chegou a ser expulso da Polícia Militar por omitir durante o ingresso na corporação que havia sido apreendido por porte ilegal de arma ainda na adolescência. Em 2015, no entanto, ele foi reintegrado à Polícia Militar por decisão da Justiça. Com este novo caso agora envolvendo o policial, a família de Michele cobra que o caso tenha uma resposta rápida da Justiça e o tio da vítima, Marlon Leão, lembrou episódios das agressões de Eduardo contra a família.
Várias vezes ele sempre foi muito agressivo, não só com ela, mas até com o ex-marido da minha sobrinha. Já teve caso dele querer agredir também. Ela já tinha deixado diversas vezes o relacionamento, mas constantemente ele ia e persuadia ela a continuar. Eu espero que esse erro não aconteça mais, né? Porque ele já tem um histórico grande, uma pessoa que realmente tem algum problema com a polícia anteriormente e a polícia faça com que ele seja excluído e continue preso.
Esse caso começou a ser apurado ainda na segunda-feira, quando Michele Leão Azevedo, de 41 anos, foi levada pelo companheiro a um hospital aqui de Belo Horizonte, já sem vida. O sargento alegou que ela havia caído de uma escada após uma confraternização na casa do casal. No entanto, os sinais de agressão encontrados no corpo da capitã levaram à prisão em flagrante do militar, como destacou o delegado da Polícia Civil, Saulo Castro.
Consta também do auto de prisão em flagrante, né, que o casal, eles tinham uma relação, segundo testemunhas, conturbadas, de idas e vindas. Há também a descrição de atos de violência psicológica, de atos de violência moral em relação do autor em relação à vítima, trazendo esse contexto todo de violência doméstica e familiar, supostamente praticada pelo autuado.
Nesta quarta-feira, durante a audiência de custódia, a Justiça aqui de Minas Gerais converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mantendo Eduardo Abner de Oliveira detido por tempo indeterminado, enquanto as investigações continuam. Além dos depoimentos, a Polícia Civil apura vestígios recolhidos na casa e no carro do casal, além de imagens de câmeras de segurança que mostram o sargento carregando Michele desacordada até o veículo. O corpo da capitã está sendo velado e será sepultado ainda nesta quarta-feira aqui em Belo Horizonte. Sardenberg, Cássia.
Muito obrigado. Essa informação da Ana Nunes de Belo Horizonte. E agora temos intervalo no noticiário da sua cidade, da sua região.
CBN Brasil. A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Uma empregada empregada doméstica acusada de furtar joias avaliadas em mais de R$67 mil da casa da família onde trabalhava foi alvo de buscas hoje da Polícia Civil. Segundo as investigações, entre os dias 15 e 30 do mês passado, a investigada teria se aproveitado da relação de confiança com os moradores da residência e do livre acesso aos cômodos do imóvel para pegar três joias, um anel solitário e dois anéis de ouro com diamantes. A vítima percebeu o desaparecimento de duas das três joias poucos dias após a contratação da investigada. Depois, ao fotografar as peças remanescentes para controle patrimonial, constatou o desaparecimento do terceiro anel. Na ação de busca e apreensão, os agentes da Polícia Civil conseguiram recuperar as joias roubadas em Sobradinho 2. Celulares e dispositivos eletrônicos também foram apreendidos. A justiça autorizou ainda a quebra do sigilo bancário da suspeita. Segundo a polícia, ela já tem outras passagens policiais pelo mesmo crime, alguns deles em casas onde trabalhava. Ainda com informações do nosso noticiário policial, a Polícia Militar apreendeu 704 comprimidos de Rupnol durante uma ação que prendeu um homem por tráfico de drogas no Recanto das Emas. Segundo a corporação, após o compartilhamento de informações de que havia comercialização de entorpecentes na região, as equipes realizaram diligências e localizaram o suspeito em flagrante. Durante a abordagem, os policiais encontraram também 37 porções de maconha e 20 porções de cocaína, além de materiais para o fracionamento e a comercialização das drogas. 1h46, vamos voltar ao noticiário nacional e logo mais eu volto com outras informações do DEF.
Assunto é Dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Stardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Teco, a Embraer tá embalada, né?
A Embraer sempre está, né, Sardenberg? É um dos orgulhos nacionais, né? A Embraer é impressionante no que ela faz, compete ali de igual para igual quando não é melhor do que as concorrentes no que ela faz, que são aviões, né? Uhum. Ainda tem outros projetos ali do carro voador, da minha parte, é um grande orgulho nacional. Mas está tendo a feira, né, de aviação lá no Reino Unido, aquelas feiras onde são fechados os grandes contratos, então tem uma enorme expectativa todo ano, né, para ver para que lado está indo a indústria, como é que está a demanda, como é que está o ânimo dos compradores. E a Embraer, mais ou menos, que está arrebentando nesse evento, né? Fechou acordo para vender 58 aviões. Tem coisas importantes ali, porque o maior comprador é a Abra, que aqui no Brasil é controladora da Gol e da Avianca. Ela comprou 20 aviões, fez uma opção de comprar mais 25. Eles não usam aviões da Embraer, né? Então é importante que essa sinalização talvez abra aí para um futuro, quem sabe, os aviões serem todos da Embraer. Normalmente as empresas fazem isso, né, Stardenberg? Acabam escolhendo um fabricante ali, porque fica mais fácil negociar, manutenção, essas coisas. Mas vendeu também aviões para a empresa espanhola, para a empresa de Luxemburgo, tem empresa americana, italiana comprando, negociando compra de avião para transportar carga. Mas 58 aviões, né, num precinho que custa o avião, é um bom negócio, né?
Um precinho. Agora, até o carro voador tá tendo demanda, né?
Está tendo demanda, tem uma expectativa enorme em relação nisso, né? Estão colocando dinheiro, tem muita gente investindo e tem muita gente encomendando, né? A gente não tem muita ideia de como é que vai ser, quando vai ser, qual a regulação para isso tudo, mas eu tenho a impressão que a Embraer, com a subsidiária dela, né, com a IVE, está muito bem posicionada nisso, né? Acho que não vai, sim, não parece que será uma surpresa se daqui a um tempo for um grande business e a Embraer vai estar nele, né?
É um veículo elétrico de pouso e decolagem na vertical, está sendo desenvolvido, capacidade para 5 pessoas, para ser trajetos curtos na cidade, né?
Trajetos curtos na cidade, mas para quem tem medo de altura tipo eu, trajeto curto é longo, né, Sandenberg?
Andaria num carro voador sem piloto?
Hoje em dia não, vamos fazer o seguinte, espera lançar, está bem difundido, assim, várias unidades já produzidas, sem acidente, aí você me pergunta isso de novo, mas hoje não andaria não.
Assim, ser uma pioneira no uso?
Não, né? Nessa hora eu não quero ser pioneira, não.
Eles te convidaram para uma experiência?
Não. Vamos ter outro tipo de experiência. Vamos deixar isso para outras pessoas, né?
Bom, e mudando de assunto, né, Teco? A bolsa hoje está subindo e o dólar caindo. O que está vendo?
A bolsa está subindo bem com o resultado da... A Vale soltou uma prévia ontem muito boa. As ações estão subindo bastante da Vale, quase 4%. O mercado daqui está ignorando um pouco hoje a história da guerra, né? As bolsas no mundo já têm feito isso, têm subido essa semana e a Bolsa do Brasil estava caindo, caiu semana passada também. Hoje está dando um alívio, sobe quase 2% a Bolsa hoje. Acho que o mundo resolveu ignorar um pouco a guerra, sabe, Mary? Porque não sabe quando o Trump vai falar de novo, mas o petróleo está subindo. O petróleo já está, a gente piscou o olho, está 94 dólares de novo. Isso tem ajudado também a Bolsa aqui nas ações da Petrobras, né? A Petrobras sobe hoje 2% de novo.
2% já sobe, de alta, é isso mesmo.
Já sobe 12% esse mês as ações da Petrobras. Petróleo, a gente bobeou, subiu 20% de novo, né? Em 10 dias praticamente, né?
De 70 e poucos para 90 ela vai pedrada, né?
94, é de 70 para 94.
E ainda, pelo jeito, não terminou a alta, né? Porque a situação lá continua cada vez mais confusa, né?
Pois é, eu tenho impressão, lendo o noticiário, que a coisa tá piorando de onde já esteve, né? As agressões estão aumentando, as ameaças aumentando, a turma do deixa disso não está conseguindo fazer nenhum memorando, tentaram ali voltar de onde já estiveram e todo mundo recuou. Fiquei com a impressão, Sarenberg, que essa pausa na guerra foi da Copa do Mundo, né? O Trump anunciou o fim da guerra um dia antes da Copa começar, e um dia depois que os Estados Unidos foram eliminados, voltou como se não tivesse anunciado nada, né? Não sei se tem alguma relação, se é só uma coincidência, mas acabou sendo um pouco isso que aconteceu, né?
Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã.
Até amanhã, tchau, tchau.
Até.
Intervalo, Cássio?
E já voltamos.
CBN Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
É nessa semana, superação de vendas Toyota, só nos dias 24 e 25 de julho, na troca da sua SW4, até 40 mil de bônus no financiamento, taxa zero ou primeira parcela para depois do carnaval de 2027, linha Corolla Cross Flex com 20 mil de bônus, condições exclusivas para toda a linha Hilux e muito mais. Se você demorar, vai perder. Dias 24 e 25 de julho, na Saga Toyota Asa Norte e Colorado, consulte condições, desacelere seu bem maior e a vida.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa
e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocori, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1h55. Até o fim deste mês, o ICMBio fará atividades com uso de fogo na Floresta Nacional de Brasília e no Parque Nacional de Brasília, com o objetivo de prevenir a propagação de incêndios florestais. A ideia é reduzir o combustível de forma controlada ao fazer a confecção de aceiros de forma planejada. Durante a execução dos trabalhos, poderá haver a emissão de fumaça, bem como movimentação de equipes e equipamentos e viaturas. Segundo o ICMBio, as unidades de conservação não ficarão fechadas para visitação, porém recomenda-se aos visitantes que evitem as áreas de realização das atividades sinalizadas, lembrando que o DF está com alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade. Segundo o IMET, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%. A princípio, esse aviso prevê um baixo risco de incêndios florestais e à saúde, e nós vamos seguir acompanhando tudo isso aqui diretamente da redação da Rádio CBN. Inclusive, ontem, os militares do Corpo de Bombeiros atenderam um incêndio de grandes proporções lá na região da Fercal, em Sobradinho 2, também, enfim, esse incêndio em Sobradinho, ali na DF-205, próximo a fábricas de cimento. Durante o combate, duas equipes estiveram no local, e então tudo acabou bem ali, sem vítimas e nada aconteceu, mas foi um incêndio em vegetação mesmo, longe de residências ali no local. Agora, 1h57, vamos voltar ao nosso noticiário nacional.
Está vivendo um período considerável desse acréscimo de longevidade com algum problema de saúde. Então, esse estudo, Carlos Alberto, ele foi publicado, como você disse, originalmente na Lancet, que analisou dados de 204 países e territórios entre 1990 e 2003. No Brasil, o tempo médio vivido com doença passou de 10,4 para 12,5 anos, em pouco mais de 30 anos. Isso significa um aumento de 2,1 anos com doença nesse acréscimo de vida. Ou seja, 20% do aumento desse período que as pessoas estão vivendo mais com alguma doença neste período. O Brasil está aparecendo na posição de número 16 entre os 204 países e territórios analisados no ranking das nações com o maior número de anos vividos em más condições de saúde. Então, essa é a forma como eles chamam esse período que nós estamos vivendo, mas com alguma doença. Isso é um período aí...
Brasil é o 16º.
16º, nesse ranking.
16º, pior.
16º, isso. Aí, hoje, a expectativa de vida aqui no Brasil está em torno de 76 anos, de acordo com os dados do IBGE. Esse número vem, inclusive, crescendo nas últimas décadas, a gente está sempre falando desse assunto. Mas o que esse estudo mostra é que viver mais não tem sido necessariamente sinônimo de viver com mais saúde. O tempo ganho em longevidade não está vindo acompanhado na mesma proporção por mais anos livres de doença. Então, esse levantamento foi realizado no mundo todo e os pesquisadores calcularam o que eles chamam de lacuna de morbidade, que corresponde à diferença entre a expectativa total de vida e a expectativa de vida saudável, ou seja, quantos anos em média uma pessoa vive com alguma doença, alguma limitação ou alguma incapacidade. Em 1990, a lacuna de morbidade no Brasil era de 10,4 anos, já era um número superior à média mundial da época, que era de 8 anos, 8,8. Isso significa que, mesmo há mais de 3 décadas, o brasileiro já convivia com mais tempo de doença do que a média global. A única oscilação de queda em toda a série aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Segundo o estudo, esse recuo não indica melhora. Ele reflete o fato de que tanto a expectativa de vida quanto a expectativa de vida saudável caíram juntas naquele período da pandemia em todo o mundo, sem alterar de forma significativa aí estes resultados. Então, o que fazer a partir de agora? Buscar um estilo de vida saudável para não ficar doente.
Como é que tem um programa sobre isso, não tem?
Tem um programa maravilhoso sobre isso. Bem-estar e movimento todos os sábados aqui na CBN às 9:30 da manhã.
Não, estou falando sério, tem um programa sobre isso e já estamos pautando aqui.
Isso.
O programa é o seguinte.
Sobre longevidade.
Longevidade com saúde.
Com saúde, como viver mais e melhor. Então, em breve, teremos essa edição do Bem-Estar e Movimento.
Como viver mais e melhor.
Isso.
Tá certo. Inverter essa relação.
Aqui. É isso aí.
Bom, e com isso, Cássia, nós vamos ficando por aqui. Tivemos na produção
a Ana Luísa Bessa.
Dos trabalhos técnicos.
O Juliano Fonseca.
Ô, Juliano.
Você acha pouco? Aqui, tudo isso.
Ele manda bala sozinho.
Manda, né? Bala sozinho, faz tudo. Ele e Ana Luísa arrasam.
Então, tá. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado a todos pela audiência. Até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Após a implementação da tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que entrou em vigor hoje, exportadores começaram a revisar preços, pedidos e estratégias de produção. A ação da Casa Branca abrange setores e produtores de etanol, vestuário, calçados, madeira e máquinas agrícolas. A sobretaxa pode afetar entre 7 e 11 bilhões de dólares em exportações brasileiras. O valor corresponde a uma porcentagem das vendas brasileiras no mercado norte-americano, variando entre 18% e 26%. A expectativa do Super El Niño ameaça o processo de redução de áreas queimadas no Brasil. O fenômeno pode gerar uma seca severa no norte do país. No ano passado, a Amazônia registrou a maior área queimada em pouco mais de 4 décadas, segundo o MAP Biomas. O El Niño, no entanto, pode reverter essa tendência. Já o sul do país deve sofrer com temporais causados pelo fenômeno. Um recrutador de modelos investigado por causa da ligação com o criminoso sexual Jeffrey Epstein foi encontrado morto em casa. Daniel Ciadi, de 69 anos, morava nos arredores de Paris. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. O recrutador francês era investigado por tráfico humano. O nome dele apareceu nos arquivos do caso Epstein. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. apresentação, Nadédia Calado.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Estúdio CBN dessa quarta-feira, 22 de julho de 2026. Tatiana Vasconcelos está em deslocamento, viajando, está a caminho de Paraty para participar da Feira Literária Internacional de Paraty, a FLIP, de onde, inclusive, ela apresenta o Estúdio CBN amanhã e depois de amanhã. Fernando Andrade está de férias, estará de volta em breve. Então hoje vamos nós, nossa equipe, eu e você, até às 5 da tarde, com muita informação. Hoje tem Tudo é Política com Maria Cristina Fernandes. Ela comenta sobre as críticas de Flávio Bolsonaro às urnas eletrônicas. Em CBN Pelo Mundo, Ariel Palacios fala sobre a ditadura na Nicarágua. Tem também Para Onde Vamos, Michel Alcoforado explica dois fenômenos interessantes quando se trata de términos de relações contemporâneas. Em Visões do Futuro, Álvaro Machado Dias fala sobre uma descoberta científica que identificou a mente da IA. Já pergunto para você, ouvinte, você já teve a impressão de que a inteligência artificial sabia mais do que estava dizendo? Conta pra gente. Em A Nossa Língua de Todo Dia, o professor Pasquale responde a dúvida do ouvinte Tiago Mendes sobre a palavra cunhada. Saúde Integral também com Rossandro Klinge e hoje uma conversa sobre o Dia Mundial do Cérebro em tempos de hiperconectividade. Tem o 4 em Campo, futebol masculino com Carlos Eduardo Éboli e Gabriel Dudziak e o Sala de Música com João Marcelo Boscoli, hoje quarta-feira, dia de pegadas musicais. E a nossa reportagem, a todo momento trazendo as principais informações do dia. Nós estamos ao vivo no seu rádio, no aplicativo da CBN e no site cbn.globo.com. Você acompanha também as imagens do estúdio e dos comentaristas no Globoplay, no canal da CBN no YouTube. Inclusive lá você participa através do chat. Pode participar também pelo nosso WhatsApp, 11 99911 9981. Salva o contato, participe sempre que quiser, 11 99911 9981. Tem Estúdio CBN no seu assistente de voz, no canal de rádio da sua TV por assinatura. Fica com a gente, estamos no ar, são 2h06. Movimentando a nossa reportagem, a gente fala sobre o tarifaço entrando em vigor aqui no Brasil. Pedro Fagundes acompanhando aqui em São Paulo. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Olha, a tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos entrou em vigor hoje, nesta quarta-feira, e atinge 2.375 produtos brasileiros. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, a medida pode restringir até 11 bilhões de dólares em exportações. Os estados de São Paulo e Santa Catarina concentram mais da metade, são 52% deste valor. Os principais riscos estão em segmentos como a madeira, calçados, máquinas agrícolas e peças industriais, muito porque concentram produtos desenvolvidos sob medida para compradores americanos e que, por isso, não podem ser enviados rapidamente a outros mercados. É o caso, como disse, da indústria calçadista, que, de acordo com o presidente executivo da AB Calçados, Haroldo Ferreira, só em Franca, no interior paulista, 40% das exportações locais são destinadas aos Estados Unidos. Vamos ouvi-lo.
Hoje, de cada 5 dólares gerados pelas exportações brasileiras, 1 dólar é do mercado norte-americano. Os impactos mais severos devem acontecer nos polos de São Paulo, principalmente a região de Franca, do Vale dos Sinos, do Ceará, da Bahia, da Paraíba. Infelizmente, não existe uma possibilidade de substituir o mercado norte-americano, porque todos os produtos que são enviados para esse mercado são desenvolvidos com a marca do cliente, por isso não se pode comercializar esse produto num outro mercado.
Fabricantes tentam ampliar as vendas para a Ásia, União Europeia, Mercosul e também o Oriente Médio. Mas esses mercados, de acordo com as associações, pagam menos ou não conseguem absorver todo o volume de peças. No setor de energia também, o Brasil exportou aos Estados Unidos, em 2025, 253 milhões de litros de etanol, no valor de 163 milhões de dólares, o que também é uma queda. Também foram vendidas 420 mil toneladas toneladas de açúcar. Apesar das perdas setoriais, o professor do INSPER, Alexandre Chaia, avalia que o impacto sobre o PIB e o emprego do país deve ser limitado.
Do ponto de vista macroeconômico, ele é praticamente nulo. Não acho que vai impactar em nada nem o PIB, nem a economia, nem emprego do ponto de vista estrutural. O que ele vai afetar são setores. Parece uma coisa meio fria quando a gente fala do ponto de vista econômico. Eu falo, aquele empresário que depende disso para manter seu negócio, ele vai sofrer? Vai. Mas do ponto de vista econômico, isso é contornável. Então, por isso que eu acho que o governo precisa entrar com o poder econômico dele para exatamente ajudar esses setores que estão sofrendo.
Os setores justamente pedem linhas de crédito e novas negociações com Washington. A maioria rejeita, inclusive, o uso da lei de reciprocidade por temer custos maiores ou mesmo novas retaliações por parte dos Estados Unidos. Bom lembrar, cargas embarcadas antes da entrada em vigor podem ficar isentas desde que cheguem aos Estados Unidos até o dia 29 de julho, na Deja.
Obrigada. Pedro Fagundes aqui em São Paulo. E a gente segue no assunto de tarifaço. Vamos a Brasília com a Rani Veloso. Boa tarde.
Boa tarde, Nadédia, a você e a todos que nos acompanham. Olha, no dia que entra em vigor o novo tarifaço dos Estados Unidos, de 25% contra os produtos brasileiros, aqui em Brasília, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços intensificou as reuniões com os setores produtivos afetados numa segunda rodada de levantamento de impactos. Hoje pela manhã, o ministro Márcio Elias Rosa recebeu os setores de madeiras e rochas naturais. E agora à tarde, dá continuidade com os representantes das indústrias do fumo e dispositivos médicos. O presidente do Centro Rochas, Thales Machado, destacou a forte dependência do mercado norte-americano, para onde vai metade da produção brasileira do setor. E ressaltou que o quartzito ficou de fora da sobretaxa, o que manteve o valor exportado desde o primeiro tarifaço anunciado no ano passado, mas houve queda na quantidade exportada de 40% do granito e 30% do mármore. Segundo Machado, o governo confirmou que não adotará a lei da reciprocidade. E o governo às empresas também estará disponível através do programa Brasil Soberano, que será sancionado na tarde de hoje aqui no Planalto. As entidades também apresentaram propostas como o retorno do Reintegra, a flexibilização de tributos e o adiamento de impostos federais por 120 dias diante da preocupação com a queda nas exportações e a preservação dos empregos. Vamos ouvir.
A gente teve uma queda do granito, acho que foi quase 40, e do mármore quase 30, se não me engano. Então, assim, realmente é muito importante essa pauta do mármore e do granito, até porque os Estados Unidos, 60% do que ele importa é mármore e granito. Quer dizer, a gente não pode ficar fora dessa pauta. E a gente não é muito competitivo. A gente, no passado, a gente exportava para os Estados Unidos em torno de 3 mil contêineres mês. Esse ano, atualmente, a gente está exportando 2 mil contêineres mês.
Bom, olha, ontem representantes de indústrias de calçados, máquinas, pneus e plástico apresentaram também dados numa primeira rodada de levantamento dos impactos sobre os riscos a empregos e margens também de lucro, né, que serão afetados. O vice-presidente Geraldo Alckmin, por enquanto, descartou a aplicação da lei da reciprocidade, como foi reafirmado durante essa reunião com o ministro Márcio Elias pela manhã, e afirmou que a prioridade é a busca por uma solução negociada com o diálogo diplomático e o apoio à exportação por meio da APEX com a diversificação dos mercados. Só depois de ouvir os setores, o governo deve lançar novas medidas de mitigação. Não há uma data, de acordo com fontes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para a apresentação dessas propostas. Nesta quarta, Alckmin se reuniu pela manhã também com representantes dos transportes e logística, que alertou para o efeito cascata. O setor, que atua como elo entre a indústria e o consumo, disse que o impacto é imediato, com a possível queda na movimentação de cargas. O presidente da FENATRAC, Paulo Lustosa, classificou a sobretaxa como uma questão política e defendeu a negociação, uma vez que, para ele, a lei da reciprocidade pode agravar o cenário.
Então, na medida que a carga reduz, o nosso setor sofre com essa redução. Essa é a preocupação principal, porque a gente precisa que o país tenha um crescimento continuado e sustentado.
E só para fechar, Paulo Lustosa também falou sobre a medida provisória do frete, que estabelece o pagamento de um piso mínimo para os caminhoneiros. Ele disse que o setor fez uma negociação com o Senado e o governo para vetar pontos polêmicos. Entre eles, considerado inegociável pelo líder do governo, Randolfo Rodrigues, está o perdão de multas para os caminhoneiros que participaram das manifestações de 2022. Então, na DEG, o cenário, por enquanto, aqui em Brasília é esse, defendendo a diplomacia e rechaçando a lei da reciprocidade, enquanto o governo anuncia novas medidas. Lembrando que agora, a partir das 15 horas, deve ser sancionado o projeto de lei que estabelece o Plano Brasil Soberano, que estabelece aí 15 bilhões de reais em crédito para os setores afetados. Nadédia?
Obrigada. Rani Veloso, em Brasília, 12h15. Para falar do noticiário internacional, está com a gente Ana Luísa Bessa. Boa tarde.
Bernadette, uma ótima tarde a você e aos nossos ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou as ameaças contra o Irã nesta quarta-feira e disse que fará um ataque contra infraestruturas civis e a uma usina elétrica iraniana sempre que alguma embarcação for alvo de ofensiva no Estreito de Hormuz. Além disso, Nadédia, Donald Trump aprovou um acordo com a Arábia Saudita que poderá dar ao país árabe a capacidade de enriquecer urânio para o programa de energia nuclear civil, segundo a agência de notícias Reuters. O pacto deve ter a duração de 30 anos e também vai envolver empresas norte-americanas no desenvolvimento desse programa. O acordo pode permitir a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio na Arábia Saudita após um estudo conjunto ali entre os dois países. Mas o acordo, que deve ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos para uma análise mais profunda, pode enfrentar resistência entre parlamentares que temem ali uma nova rodada de proliferação nuclear e competição armamentista no Oriente Médio. Portanto, Nadédia e você ouvinte, ainda não é um acordo oficial e ele ainda não foi assinado, né? O anúncio ocorre enquanto os Estados Unidos ampliam os ataques contra instalações nucleares do Irã. Também nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, informou que os americanos mantêm contato com autoridades sauditas sobre a ameaça dos Houthis, o grupo do Iêmen, de atacar navios comerciais no Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho. O secretário reforçou que se mantém aberto a negociações, apesar de não abrir mão do controle sobre o Estreito de Hormuz. Enquanto isso, Estados Unidos e Irã trocaram uma nova rodada de ataques durante esta madrugada e o mercado reage aos últimos acontecimentos. O petróleo tipo Brent está em elevação de 3%, valendo 94 dólares na média.
Muito obrigada, Ana Luísa Bessa, aqui em São Paulo. 12h17, agora em Brasília, Felipe Igreja, com informações do noticiário político da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde a todos. Dois dias depois de recusar a segurança da Polícia Federal no período de campanha, o senador Flávio Bolsonaro informou hoje que a Polícia do Senado vai ampliar o efetivo da corporação que atua na sua segurança. Segundo o parlamentar, houve um crescimento no número de ameaças e incitações de ódio ao senador e pré-candidato do PL à presidência da República desde o início de junho. O levantamento do Senado registrou, segundo Flávio, mais de 2 mil conteúdos, entre ameaças explícitas, incitações à violência, referências codificadas e manifestações associadas a tentativas de ataques contra o senador. Segundo a equipe de campanha de Flávio, isso vai exigir uma mudança na segurança do parlamentar. Com a ampliação do efetivo, com o triplo de policiais do Senado destacados e o uso permanente de colete à prova de balas por Flávio Bolsonaro. Entre as novas medidas para a segurança do senador, também estão o incremento do número de armamentos e equipamentos usados para garantir a segurança do pré-candidato, assim como na quantidade de viaturas. E em Brasília, um centro de comando 24 horas por dia passa a cuidar do monitoramento e acompanhamento do candidato candidato junto a equipes de campo. O parlamentar do PL rejeitou a segurança da Polícia Federal, dizendo que não confia no atual diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e que teme infiltrados da PF em sua campanha. Nas eleições de 2022, no governo ainda de Jair Bolsonaro, já em meio a essa polarização, o então candidato Lula do PT usou a segurança fornecida pela PF, que presta esse serviço para todos os candidatos que fazem o pedido. Nesta semana, por exemplo, Renan Santos, do Missão, antecipou a convenção partidária justamente em função de ameaças identificadas para que a segurança da PF já pudesse atuar oficialmente.